Olá, meu nome é Letícia Miyamoto. Está no ar mais um Amatocast pelo canal do Instituto Amato. E agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui conosco para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Nos últimos episódios, nós falamos da síndrome de ativação mastocitária e antes de cuidados com a tireoide. Hoje nós recebemos o casal, Dr. Alexandre Amato e doutora Juliana Amato, cirurgião vascular e também médica ginecologista, para falar sobre dicas para o fim e começo de ano. É um tema muito interessante que vocês já tinham pedido, a gente estava ansioso para trazer aqui, teve gente comentando também que queria sobre essa época, né, que o pessoal está se preparando aí para as festas, iniciando também o ano de maneira saudável. Então, antes de dar as boas-vindas aqui para os nossos médicos especialistas de hoje, eu vou apresentar um pouquinho do currículo deles para vocês poderem conhecê-los melhor. A doutora Juliana Amato tem título de especialista pela FEBRASGO e pela Associação Médica Brasileira, pós-graduada em infertilidade e reprodução humana pela USP, a Universidade de São Paulo, e residência médica em ginecologia e obstetrícia pela UNISA. O professor Dr. Alexandre Amato é médico e cirurgião vascular e endovascular do Instituto Amato. O especialista é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente faz pesquisa científica em lipedema e é presidente da Associação Brasileira de Lipedema. Além disso, é autor de diversos livros sobre saúde. Bem-vindos, doutores.
Obrigado.
Obrigada.
Vai ser muito legal, né? Inclusive, a gente estava tentando explicar um pouquinho no último episódio como as especialidades podem se unir. Então, para quem ficou curioso, por que a gente trouxe um cirurgião vascular e uma médica ginecologista para falar sobre o mesmo tema? É porque agora, final de ano, a saúde deve ser cuidada de uma forma geral, né, doutora? Mas tem pontos específicos aí das duas especialidades, que são muito, muito diferentes, mas também se unem em vários pontos.
Se complementam, com certeza.
Tem tudo a ver. Tem muita interface entre a ginecologia e a vascular.
No final do ano, vocês percebem, começo do ano também, que as pessoas ficam mais doentes, assim, de forma geral, procuram mais, ou às vezes até, tive um sintoma aqui.
Eu acho que, assim, final de ano é muito engraçado, pelo menos para mim, né, no consultório. As pessoas não vão no ginecologista o ano inteiro. Aí chega dezembro, é um desespero, porque vai terminar o ano, então elas querem fazer o check-up do ano. Então, chove de consulta para consultas de rotina.
Ah, tá. Então, aquele check-up anual deixou ali para o último, os 45 do segundo tempo, né? E deixa para fazer em dezembro. E a sua especialidade, doutor? Começo do ano, as pessoas querem estar mais saudáveis.
É interessante. Eu lembro que agora eu estou com lipedema, atuo bastante nisso, minha agenda não é mais exatamente assim, mas é engraçado que no começo do ano zerava. Ficava as moscas. Janeiro eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu ia ficar louco, porque não tinha nada para fazer. Hoje em dia não mais, mas é engraçado, as pessoas fogem, né? Porque tem medo de fazer tratamento de varizes, vasinho, na época do verão, porque aí queima. As pessoas esquecem de fazer no inverno e chega no verão não faz, porque aí é quente e não quer manchar.
Vira aquele ciclo, né?
É.
Ou vem em dezembro querendo resolver
tudo de uma vez, né?
Tem muito isso, né? De final do ano, dá aquela sensação que você precisa resolver a vida e começar realmente renovado, né? Precisa começar mais saudável. Tem muito, inclusive, das pessoas que começam a academia, né? Falar, vou deixar pro começo do ano, e aí começa, às vezes até fica ali em janeiro, ou deixa para depois do carnaval, né? Que fala que o carnaval, o ano começa de fato em março, né? Tem isso
todo
também.
Todo mundo vai arranjar desculpa que lhe convém, né? A gente tem que tomar cuidado com isso.
É a desculpa do alcoólatra, né? Que é aquela frase que fala, né? Que é desculpa quando bebe quando tá feliz, bebe quando tá triste.
É isso aí, pra comemorar.
Ou seja, bebe todo dia, né?
É, exatamente. E agora, dentro de cada especialidade, quais são os erros mais comuns, assim, que vocês veem, tanto no final de ano como no começo do ano? Quer começar, doutor?
Bom, do começo do ano, acho que tem muito a ver com o verão mesmo, né? Então, com calor, muitas mulheres vão para a praia, questão da candidíase tem muito nessa época de verão, porque fica com o biquíni molhado, fica muito tempo na praia, é o que eu vejo mais, sabe? E de final de ano... De final de ano, acho que não tem muita coisa, não. Mas é mais as pessoas que querem deixar tudo em dia mesmo. Mas começo de ano, verão, pega bastante. Os corrimentos, nem tanto a candidíase é o que mais ocorre, mas os corrimentos em geral.
Tá.
Né? Viagem, né? Viagem é sempre um monte de dúvida, né? Porque vai pegar avião, vai ficar de ônibus... sentado muito tempo, aí vem aquela, tem que usar meia elástica, não tem que usar meia elástica, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então essa é a dúvida mais frequente para a época de férias.
Sim. Né? E são duas especialidades também que dá para você se prevenir ali para não ter nenhum susto, né?
Ah,
principalmente
dá.
Nessa época de viagem realmente que vocês citaram, porque a pessoa já está longe, né? Já está ali sem poder, às vezes, passar numa consulta de emergência, ou às vezes nunca foi no hospital ali na cidade que está, não confia, né? Enfim, vai procurar o contato do médico, né? Para ir atrás de
isso. É uma coisa legal, acho que isso a gente nunca fala aqui. É, para qualquer lugar que você vá, conheça o sistema de saúde. Tem um conhecimento mínimo de qual que é o hospital próximo, quem que pode ajudar, porque as pessoas viajam sem... E de repente descobre que está numa cidade de praia que não tem nem para onde ir, ou que no final de semana não tem médico. E aí entra no desespero.
Sim.
Né?
É, eu tenho uma história engraçada disso, que na verdade a gente estava falando dos hipocondríacos, né, no último episódio, uhum. Que na verdade às vezes não são, né, hipocondríacos, para quem não acompanhou, veja que vai conseguir entender por que a gente está falando isso. Mas eu também, eu tenho a minha avó, que é idosa, está sempre na minha casa, eu moro sozinha, mas ela me visita demais, e eu fiz uma lista de hospitais que são próximos a gente aqui, né, quando ela está me visitando, fiz lá na cidade que ela mora hoje, que é Bauru, no interior de São Paulo, e também quando a gente viaja, eu sou a pessoa que faz uma lista.
Olha,
eu faço
que legal,
toda vez.
Porque isso é muito difícil.
É importantíssimo.
Né? E é super importante.
É, dessas coisas de, assim, ter ali na emergência, sabe? Saber o que fazer ou pra quem ligar. E quando
pra quem
eu saio.
Tem idoso que cuida, tem que saber os medicamentos, porque do nosso lado, né? Como médico num pronto-socorro, eu não trabalho mais em pronto-socorro, mas já trabalhei muito. É um problema que chega um idoso. Desfalecido, e aí, o que que ele toma? Não sei.
É.
Que doença ele tem? Não sei. E são pessoas próximas, parentes próximas, às vezes não vive junto, não sabe,
não
esses,
sabe.
Essas pequenas coisas que mudam tudo.
É, exatamente.
E o idoso muitas vezes não sabe nem o que ele toma, né? Ele fala, aquele comprimidinho pequenininho, tem o outro da noite que é o maiorzinho.
Exato.
Na hora do desespero, às vezes você pode até saber, né? Mas ter anotado ali é uma garantia, porque você
Sim.
esquece tudo, né? Na hora do nervoso, na hora do...
Isso se tiver acordado, né? Porque pode ter sido alguma coisa mais grave.
Não, mas mesmo que tiver alguém acompanhando, né? Eu, se eu tivesse com a minha avó num susto desse, eu vou esquecer até o nome, porque você fica tão desesperado. Né, e até contato assim, né, de alguém que possa ajudar, eu deixo no meu apartamento quando eu tô fora e ela fica lá sozinha. O contato é uma dica legal, isso, o contato de pessoas do prédio que são mais próximas a mim, que podem numa
Sim,
emergência levá-la no hospital,
com
sabe?
Certeza. Com
acho
certeza.
Que é uma coisa boa, né?
No calor, Sim. uma coisa importante do ponto de vista circulatório é cuidado com a hidratação, né? É super comum desidratação. O pessoal vai pra praia, fica embaixo do sol, tudo. E esquece de tomar água. E lembrando que eu vi alguém comentando que tinha uma roda de X amigos e todos os X amigos estavam usando a caneta para emagrecer, né? Uhum. É uma das coisas que acontece, perde o gatilho da sede também, não é só da fome.
Uhum.
Então, como tem muita gente usando, tem que lembrar que, ó, tem que tomar água.
Ah, isso é importante. Pedra no rim que eu diga, né? Eu já tive a experiência, você também,
eu
né?
Também.
Já teve, doutor?
Não, graças a Deus.
Ah, ainda bem, a única sortuda
aqui.
É pra
uma vez só e nunca mais.
É, eu também. Cada cólica que eu tenho é um medo de sentir aquilo de novo, Jesus. Quem tá acompanhando e já teve sabe do que a gente tá falando. Sabe alguma coisa que me veio na cabeça agora que eu queria perguntar pra vocês? Primeiro, socorros, né? Se vocês acham que realmente é válido as pessoas procurarem um curso ou até no YouTube mesmo, saber ali o básico. É não só para final de ano, começo do ano, mas para a vida mesmo, né?
Nossa,
não é comum,
isso é muito
ter
legal.
Isso, né?
Tem um negócio chamado Basic Life Support.
Uhum.
Tem os cursos profissionais, médicos, que é o ATLS, o ACLS. Isso não é isso que a gente está falando aqui. Eu estou falando... As entidades médicas que provêm esse curso profissional também têm o curso para o leigo.
Ah, legal.
Que é o BLS.
Uhum.
Eu lembro que eu estava num grupo de amigos e alguém contando a seguinte história, que estava viajando de avião, aí alguém começou a passar mal, porque está com a pressão baixa, não sei o quê, pressão baixa, e aí o que ela estava falando é um absurdo, porque o médico foi lá e nem deu um pouquinho de sal pra...
Todo mundo lembra do sal, né?
É, o sal.
Aí eu tava no grupo de amigos e falei, calma aí, vamos lá. tem um canal bom na internet, que eu vou mandar o link, é só se inscrever aqui, que tem um vídeo falando de pressão baixa, que o sal não é o que tem que ser feito. Mas eu percebi que era a vontade dela de querer ajudar as pessoas. Eu falei, por que você não vai fazer o BLS? É muito legal.
E é presencial esse curso?
É presencial. É. E é um curso... Gente, eu não estou fazendo... Propaganda. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu estou falando que é legal mesmo. É, que aí tem simulação.
Ah, que legal. Tem
boneco, então eles contratam ator, tudo.
E numa emergência, né?
E você aprende o que tem que fazer. Aprende a mexer com o DEA, sabe? O desfibrilador.
Sim.
Todos os eventos grandes têm que ter DEA. Então não adianta nada ter o aparelhinho de dar choque se ninguém sabe usar.
Sim.
Né?
E até no engasgo, né? Pessoa
no engasgo, manobra de Heimlich, todas as manobras que tem que fazer.
É, uma vez ele salvou
nosso filho
com a manobra de Heimlich.
Eu ia perguntar isso.
É.
E vocês,
já foi
como
útil.
Médicos, já tiveram que agir numa situação assim de emergência.
A gente estava num japonês.
Não só com o filho, com o cachorro também.
Com o cachorro também. A gente estava num restaurante japonês e o nosso filho engasgou com um pedaço do peixe. Eu não lembro se era o sashimi, se era o sushi. E o menino começou a ficar...
Meu Deus.
Ele começou a ficar roxo.
Roxo.
Derrubei tudo na mesa, puxei ele, fiz a manobra de Heimlich duas vezes, funcionou.
E mesmo vocês como médicos, dá um desespero na hora, né?
Nossa.
É
assim,
quando a filha é diferente.
Quando o filho é diferente.
A questão é que você bloqueia tudo, né? Visão focada, tem que resolver isso.
Sim.
Depois que resolveu, aí você desmonta.
É. Podia ter acontecido.
Não, e aconteceu com a cachorra também.
Não, a cachorra.
A cachorra também gastou.
Nossa, eu ia pegar um voo para dar uma aula em algum lugar aí, congresso. Assim, eu tava saindo de casa.
Com a mala na mão.
A cachorra me come um pedaço de cenoura e engasga com um pedaço de cenoura e fica olhando para mim. Aí ela cai.
Meu Deus. Tum.
Meu Deus do céu, cachorra
é
pequenininha.
Nervoso, né?
Quem ouviu o episódio anterior sabe que é uma Lulu da Pomerânia.
Sim, a gente falou sobre isso. Ele fez uma analogia com a Lulu.
Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar avião, o cachorro acontece isso, não sei o quê. Não, vira ela de ponta cabeça, tenta sair. Não saiu?
Aperta a
barriga. Enchei o dedão lá, tentei tirar. Não consegui tirar, mas eu consegui empurrar pra dentro.
Pelo menos ela conseguiu respirar.
É.
Entendi, senão podia ter morrido também, né?
Eu
ia morrer.
Certeza.
E se uma pessoa também faz algum primeiro socorro errado, também pode...
Ah, pode prejudicar também, né?
Ah, tem muita coisa que as pessoas fazem sem... Eu acho que é até legal eu falar dos princípios básicos do BLS.
Sim.
Né? É o ABCD de todo evento, né? A primeira coisa que tem que fazer é certificar que a cena está segura. Eu tenho uma história boa disso. Eu lembro, tem um amigo de República, da faculdade, que sofreu um acidente. Mas o acidente dele foi o seguinte, ele parou na estrada para ajudar alguém que tinha sofrido um acidente. E aí ele estava ajudando essas pessoas, aí veio um caminhão, tombou e saiu arrastando todo mundo. E aí ele saiu correndo, pulou, ficou tudo bem. Mas a primeira regra de qualquer acidente, de qualquer coisa, é certificar que a cena está segura para todo mundo. Não adianta você ir para um lugar e se colocar em risco e acabar tendo duas pessoas numa situação crítica. A segunda coisa é chamar ajuda. Antes de qualquer coisa, vai enfiar a mão, vai fazer não sei o que, vai dar sal, vai fazer... Não, pega o telefone, chama ajuda ou chama o vizinho, chama alguém, pra não ficar sozinho.
Sim, isso era uma dúvida, inclusive, por exemplo, o que é mais importante ali na hora, né? Você usar esses segundos para ligar para uma emergência
é
ou você já começar
vai fazer
a fazer
toda a diferença.
Antes de fazer qualquer
coisa. A probabilidade da pessoa fazer qualquer massagem, qualquer coisa, tudo errado, é enorme, mas ligar, ele vai saber ligar. E isso vai fazer a diferença de salvar ou não uma vida. E aí depois vem o ABCD propriamente dita, né? O A é vias aéreas. A primeira coisa que mata e mata rápido são as vias aéreas. Então a manobra de Heimlich, aprender a desengasgar uma pessoa é super importante. O B é o breathing, a respiração, também mesma coisa. Aí entra o C, que é circulation, coração. Aí que vai ver, só aí vai ver se parou o coração, se tem pulso ou não, e pode pensar em fazer a massagem. Porque antes disso, não adianta você pensar em fazer massagem se você não chamou ajuda. Não adianta você tentar tirar alguma coisa da garganta da pessoa se a cena não está segura. Então a gente tem que colocar tudo em ordem.
Nossa, na hora do desespero fica tudo ainda mais turbulento, né? Então isso
Fica
tem que estar
muito
realmente
rápido, né?
bem estabelecido ali, né? Na cabeça de
E é
cada um.
legal, porque o curso vira meio que uma lavagem cerebral divertida, porque aí tem os eventos, entra a gente com toda traumatizada, tem o cara infartando, tem todo
Vem
um
ator até?
ator, é
É,
muito
gente, vamos fazer.
legal,
Muito
é
legal. Vou
muito
sugerir lá para
legal.
minha empresa, inclusive, para levar, porque eles teve uma vez que o bombeiro foi lá e deu uma palestra, mas era distante, assim, né? Acho que é legal, né?
Essas palestras é legal, mas você não sabe na prática. Porque se eu falar para alguém, ah, você tem que fazer a massagem, apertar assim, assim, assado, e ainda cantando aquela música do
Ah, sim,
YMCA ou qualquer uma que tem um ritmo parecido.
Na hora, gente.
Ok, na teoria. Aí chega na hora, você tem um bloqueio completo. Você não
Sim,
sabe o que fazer.
exatamente. Ainda se assim, alguém que não é tão próximo, assim, alguém que tá precisando de ajuda na rua, ainda você consegue pensar melhor, né? Mas se alguém da sua
É
família, alguém.
difícil,
É
é difícil.
difícil.
Mas no curso eles colocam não só o ator como a pessoa sofrendo o evento, mas coloca o ator que fica jogando coisa em você,
Atrapalhando. Que
atrapalhando.
legal, gente,
É
adorei. Quanto tempo
divertidíssimo.
será que tem? Vou me interessar.
É um final de
É um
semana,
final
não
de
é?
semana? Vamos deixar o link aqui se a gente conseguir achar, que aí quem tiver interessado, né?
Eu vou procurar e coloco. Eu lembro quando eu fiz esse curso, eu estava na faculdade ainda. Já era divertido naquela época. Agora, então, deve ser muito mais.
Será que tem em São Paulo? Tem?
Tem.
Tem. O legal é que eles falaram de uma estatística, eu não lembro que país que era, eu estou falando de uma coisa de muito tempo atrás, onde 98% das pessoas tinham esse curso. Porque eles davam na escola. Então imagine, é um lugar super seguro que se você tiver qualquer evento, vão saber o que
Sim.
fazer.
A gente até estava falando isso uma vez lá no meu trabalho também, que na escola poderia ser uma matéria obrigatória, né? Nem que
Deveria.
fosse um semestre só, porque ou nas
Sim, no
faculdades ou
ensino
na escola.
médio,
É,
né?
porque
Assim,
é,
para
tem
saber os
tanta.
princípios básicos, para não sair querendo dar sal porque alguém
A gente aprende
desmaiou.
tanta coisa que na prática não vai usar, né? Se for ver. Tá?
Sim.
Fórmula de Bhaskara, tudo bem, faz parte ali do contexto. Mas eu tenho um problema, deixa eu pegar minha fórmula de
Não,
Bhaskara aqui
mas é bom ter as
para
coisas práticas
resolver, né?
também,
É,
né?
exatamente. E até coisa, controle financeiro, né? Aula de finanças, essas coisas seria muito interessante. Mas aí já é
Útil.
um outro episódio. Só uma dúvida, vocês falaram da manobra de Heimlich, né?
Heimlich.
Heimlich. Eu vi na internet um vídeo falando que essa manobra mudou e que as orientações também mudaram. De fato mudou isso para vocês? Teve alguma coisa assim? Ou para vocês ainda é aquele de se segurar aqui, levantar e fazer na
Você
mão? Eu acho que.
fecha a mão, bater nas costas não ajuda, fecha a mão, coloca outra mão na frente, e aí a manobra é
Embaixo.
você abraça a pessoa, aí tem que empurrar para dentro e para
E sobe,
cima.
tá.
Para dentro e para cima.
Sempre foi assim. Não teve nenhuma
Sempre
mudança.
foi
Sempre
assim.
foi
Se
assim.
houve
Eu
alguma
vi alguma
mudança.
mudança em criança.
Ah, tá.
Ah,
Eu acho que
criança
criança.
tem, principalmente dependendo do tamanho, você faz até com dois dedos, assim, se for bebezinho, e aí
Mas aí criança
tem a
também já é outro
variação.
panorama. Normalmente os
Sim.
pais de primeira viagem fazem um curso, né? Já faz alguma coisa,
Seria
finge.
legal.
Mas o que eu faço de matéria, eu como repórter, de pais que param na emergência, assim, ou na delegacia. Vários policiais já salvaram também.
Sério?
Eles param ou em base da polícia militar com a criança, assim, já sem respirar já há muito tempo. Imagina, até sair de casa, entrar no carro, procurar uma base. Demora
Nossa,
tudo isso,
demora.
é. Ou chegando numa delegacia, já aconteceu várias vezes
Às vezes não tem nem tempo
dos
hábil
pais e todos os
para chegar
policiais que
mesmo.
ficam na base, tanto da. Isso é uma dica boa também. Se de repente está lá numa emergência e estiver passando por
Sim,
uma
sim.
base, todo mundo que fica na frente da delegacia precisa saber fazer
Olha,
essas
tem o
coisas.
curso, no
É,
mínimo,
no mínimo
o
básico,
básico.
dessa da manobra sabe desengasgar, tanto criança como adulto. Então, quem fica na frente das delegacias ou base da polícia militar, obrigatoriamente tem que saber salvar se precisar, se alguém parar ali.
Isso
Não,
é
interessante.
importantíssimo.
Porque às vezes não dá tempo de achar um hospital, né? Ver uma delegacia,
Sim.
para
Bom,
que.
no mínimo eles têm uma viatura, coloca lá dentro, liga a sirene e chega mais
E
rápido.
embora. Chega mais rápido, exatamente. Agora eu queria falar alguns pontos específicos aqui para vocês, que pode parecer um pouco básico, né? Mas acho que é importante a gente citar. Sono, água, né, desidratação no sentido ou excesso de álcool também, estresse final do ano e alimentação ruim, né, muitos doces, ceia de Natal, enfim, quais são as principais dicas para tentar se manter ali? A gente sabe que, acho que é um ponto para a gente esclarecer, ninguém vai viver ali numa restrição muito grande a vida toda, né, não vai abrir uma exceção para uma festa de final de ano, enfim, mas até que ponto é uma exceção saudável e até que ponto está exagerando?
A minha visão é a seguinte, nós somos humanos e humanos erram. E tá tudo bem, desde que a gente saiba consertar e voltar no eixo, né? Uhum. A questão é que a gente não pode insistir no erro. Então, a gente tem que tentar minimizar isso, né? Você pegou todos os pontos principais. Que as pessoas, você falou, é o básico. Eu mudaria, é o mais importante.
Sim.
Se você não tem isso funcionando, de que adianta você tentar consertar outra coisa? Você não está dormindo direito, não está comendo direito, não está tomando água direito.
E está bebendo muito.
Nossa, o corpo não funciona. Ah, mas aí depois tem que tratar a doença X, Y, Z com medicamento. Ó. Talvez se você fizesse tudo certo, você não tivesse chegado no ponto que chegou, né? Então, apesar de básico, é o mais importante.
Mas as pessoas chegam no final do ano querendo beber, querendo comer, né?
Não dorme,
querendo não dormir, porque
quer pra
festa, né? Então, acho que pelo menos tem que ter um equilíbrio aí, né? Não precisa ir em todas as festas no final do ano.
Sim.
Tomar bastante água, bastante hidratação, fazer bastante...
Estamos num país quente, a gente tem que levar isso em consideração. Verão, tomar mais água do que o normal. Né? Lembrar que o álcool, ele é diurético. Então, quando a gente fala hidratar, não é para tomar cerveja, é para tomar água. E se tomar cerveja, tem que lembrar de
tomar água, né? Senão só faz xixi e depois fica desidratado.
Também se exagerar, passar do ponto, a parte que era para aproveitar vai acabar não, né, tendo que tratar ali, ficando ou no hospital, né, ou com alguma...
Ou passando mal no dia seguinte, com aquela ressaca, né?
E é horrível,
aí,
né?
Perde ficar... o dia
não
seguinte.
Não vale a pena.
Exato.
Aquilo que você ganha sei lá, você pisa no acelerador naquele momento da euforia, depois você perde muito mais tempo para se recuperar. É óbvio, né? Quanto mais jovem, menos isso aparece. Quanto mais idade, para mim já não aparece mais, né?
Mas eu acho que uma dica legal é realmente equilibrar, né? Equilibrar festas, alimentação... Porque não é o fim do mundo, né? É o fim do ano.
Exatamente.
Eu queria falar uma coisa também de novo, porque esse ano teve o boom das canetas emagrecedoras. Então tem muita gente tomando medicamento e chegando no final do ano e querendo resolução de ano novo. Ah, agora eu já cheguei no meu peso, então eu não preciso mais da caneta e eu vou fazer tudo e vou chegar, vou manter. Gente, o que é importante é ser muito pé no chão, né? É saber das nossas próprias limitações. Não é o melhor momento para você abandonar um tratamento achando que tudo vai mudar. Espere mudar antes de abandonar o tratamento, né? O medicamento tem o efeito rebote. Tem efeito rebote nenhum. Você abandonou o tratamento, a doença continuou progredindo. Então, cuidado. Quem usa as canetas emagrecedoras, tomar bastante água e não abandonar o tratamento.
E comer bem, né? Porque muitas não comem e aí tem um monte de déficit de vitamina, né? Perde colágeno.
Músculos, se não estiver fazendo exercício. Aproveitar as férias para comer. Uma coisa legal também. Todo mundo reclama de tempo e essas férias é um momento bom para descobrir o esporte que gosta.
Verdade, testar coisas.
Vamos jogar algum jogo coletivo, vamos ver se... beach tennis ou sei lá, vôlei, futebol, tênis, tem tanta coisa hoje em dia. O adulto, quando... cresce, né? E chega no médico, o médico fala, tem que fazer exercício físico. Aí parece ter um bloqueio cerebral que é só academia. E nem todo mundo gosta de academia. Eu não gosto de academia. Né? Só que a gente tem que descobrir o que a gente gosta, porque se a gente fica fazendo forçado um exercício, não vai para frente. E as férias é o melhor momento para a gente descobrir isso. A gente Sim. pode ir testando, né? É aquela equivalente à escolinha de esportes da criançada, que cada dia faz uma coisa até descobrir o que gosta.
Sim. E falando em testando, inclusive, eu peguei algumas perguntas aqui que são mais focadas para cada especialidade. Falando em testando, doutora, período de final do ano que as pessoas também vão para muitas festas, relações sexuais ali sem cuidado, enfim. Quais as dicas a gente já sabe, né? Mas o que acho que a gente precisa alertar no sentido do que pode acontecer caso esse cuidado não seja tomado, né?
Porque então.
Cuidado todo mundo sabe, né? O que tem que fazer. Acho que a maioria deveria saber, pelo menos. Mas o que a gente pode dizer no sentido de quais as consequências para quem não tomar esses cuidados?
Gravidez é uma delas, né? Então, usar preservativo, não só o anticoncepcional, que tem muita mulher que só usa o anticoncepcional, eu vou me prevenir de gravidez. Tá bom, você está se prevenindo de gravidez, mas é a doença sexualmente transmissível, né? Então, usar a camisinha, usar o preservativo, tanto masculino ou feminino, dependendo.
Hoje em dia, qual que é as doenças mais prevalentes?
Ainda tem o HIV, né?
Mas ninguém fala mais, né?
Não fala, mas teve um aumento de uns anos para cá. Mas ainda existe. Mas tem outras doenças, tem os corrimentos, tem a gardnerella, tem a tricomoníase, tem a hepatite. Uhum. Também, né?
E, doutora, tem as mais comuns, né?
HPV.
Como, sim, a candidíase, né? A vaginose bacteriana, né? Que também acaba sendo muito comum. Essas podem ser causadas
Essas não são sexualmente transmissíveis.
Isso que eu ia te perguntar.
Candidíase e vaginose, não.
É do próprio corpo ali da pessoa.
Exato, mas tem que lembrar.
Até a candidíase,
o HPV...
Hã? Até a candidíase não é transmissível?
Não é transmissível. Agora, o HPV é que todo mundo tem que ficar alerta, né? Porque na mulher, ele pode ficar incubado durante anos e anos. E chegar ali 2, 3 anos, ou daqui 10 anos, e ele ativar e você ficar ali com a feridinha no colo, que se não tratada, pode levar um câncer de colo de útero.
Sim. E a candidíase, essas que a gente falou que são mais comuns, a vaginose, nesse final de ano, dá mais por conta da falta de cuidado, biquíni molhado... enfim, às vezes, né, algo ali do
alimentação
da própria
higiene, ruim,
ou do a gente pode relacionar também a estresse de final de ano, que é muita coisa acontecendo.
Pode, enfim, também.
Pode também causar.
Pode também, queda de imunidade, né, por estresse. Uhum. Pode. Candidíase é muito comum, né, no verão. E é muito comum porque a alimentação é ruim. E não tô falando de, não tá comendo direito. Às vezes tá comendo demais, carboidrato, que a gente lembra da candidíase com roupa molhada, roupa de academia ou biquíni. Mas tem muito a ver com alimentação, quando você come muito carboidrato. E nas férias...
Candida é fungo, ele vai comer açúcar.
É fungo.
Carboidrato é açúcar, comer o carboidrato,
Exato.
Vai tá dando comida pro fungo.
E é importante lembrar que, assim, a candida, ela não é a vilã. Né? A cândida, ela é um fungo que faz parte da microbiota natural da vagina da mulher. Uhum. Então, ela atua ali para a saúde vaginal, para manter um pH adequado. Agora, quando essa cândida, ela prolifera, quando a população aumenta, aí ela causa candidíase, que daí tem aquela coceira, aí tem aquele corrimento esbranquiçado, aí mora o problema. E excesso de carboidrato é um pratinho cheio para o fungo mesmo, porque todo carboidrato vai quebrar em glicose.
E doutora, você falou agora do corrimento, né? Acho que essa é uma dúvida também para a gente esclarecer. Corrimento, a maioria das mulheres já viu alguma vez na vida ou tem sempre, né?
Uhum.
Quando que é um corrimento que dá um sinal de alerta para essas doenças agora, por conta do biquíni molhado, enfim, qualquer uma que seja...
Corrimento esbranquiçado, com grumos, parece papel molhado, sabe? Jornal molhado... associado com coceira, candidíase. Corrimento mais amarelado, que tem um cheiro um pouquinho mais forte, que é aquele que gruda na calcinha, também tem que prestar atenção, porque tem que tratar. Ou um corrimento mais bolhoso, mais líquido, que tem um cheiro bem característico de peixe podre. Esse também é um corrimento...
Isso é algo que precisa...
Precisa de tratamento. São os principais tipos que tem bastante no verão.
Tá. E agora falando um pouquinho de anticoncepcional, né? Um dos métodos contraceptivos, mas final do ano, às vezes as pessoas... Ah, um outro detalhe que eu lembrei, é se a bebida alcoólica também pode acabar afetando no resultado ali desse anticoncepcional, e se a pessoa esquecer de tomar, enfim, qual que é a orientação para essa
fase? Se ela esquecer de tomar, ela tem que tomar no máximo até 2 horas depois. Se passou de 2 horas, a eficácia da pílula já diminuiu muito.
Tá, né? 2 a mais e 2 a menos também, se precisar. Vai sair ou não?
Pode tomar 2 a menos, tá. Mas lembrando no dia seguinte que você tomou 2 horas a menos.
Tá.
Né? Então, para tomar 2 horas a menos no dia seguinte.
E mudar o horário.
Mudar o horário de vez. Tá. Né? Porque senão a pílula ela tem lá a meia-vida dela de tantas horas. Se passou dessas horas, cai a eficácia também.
Tá. Se passar das 2 horas, é melhor pular para o dia seguinte e tomar junto com a...
Você pode tomar depois de 2 horas, mas você saiba que a eficácia está comprometida. Aí
é
cuidado dobrado.
Tá.
Né? E acho que seguindo esse assunto, e pílula do dia seguinte?
Então, a pílula do dia seguinte, eu sei que muita gente toma, mas tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma dosagem muito alta. Se você já está tomando uma pílula... Teve uma relação desprotegida ou esqueceu da pílula, se você tomar uma pílula do dia seguinte que tem uma dosagem muito alta e você tem, por exemplo, uma trombofilia, você já está propensa a ter um quadro de trombose. É perigoso, né? Você vai mudar todo o seu ciclo menstrual. Você pode sangrar antes, você está com uma dosagem muito grande desse hormônio. Então, o ideal é não usar a pílula do dia seguinte.
Eu vi uma vez um vídeo que fala que o máximo recomendado ali, ou que pode usar, é uma vez por ano. Existe isso? Essa regra?
De não existe, vezes, né? Mas assim, não dá pra tomar todo mês.
Tá. Tem até aquela brincadeira, né? O meme que fala, tem gente que toma tanto que não tá em 2026, tá em 2027.
É.
A pílula do dia seguinte já parou lá no outro ano.
Já parou lá na frente. É, acho que no máximo 2 vezes por ano, porque é um boom hormonal. Muda muito.
Assim,
incha a perna. Pra quem tem vasinho, já, já não é legal.
Sim, pra mulher é muita coisa específica, né, doutor? Já vou perguntar dos homens também, se tem algo só dos homens pra gente.
Mas
pra você
sabe
falar.
Que as mulheres se preocupam com a saúde. Os homens, pelo menos, acho que no consultório de todo vascular, ele vem arrastado pela esposa. Assim, ó, examina ele aí que ele tem varizes. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí vai ver, tá avançadíssimo.
Nossa,
mas é isso mesmo, né? Porque mulher, ela se preocupa em fazer o exame ginecológico todo ano, né? Por conta de várias coisas, inclusive câncer de mama, né? Papa Nicolau, não, tem que fazer todo ano. E vai. Homem, ele não tem um médico que ele vá todo ano para fazer os exames, né? Ele vai no urologista todo ano? Não vai.
Tem até o estigma e o medo de levar a dedada. Então, aí que não vai mesmo.
Verdade. Aliás, então já é essa a minha próxima pergunta. Quais exames para ambas as especialidades precisam estar em dia? Que não dá para passar, independente se está acompanhando algo específico ou não. Para vocês, tanto para a mulher como para o homem, ou na sua especialidade, na verdade, homem e mulher, né? Mas que precisa estar ali.
Para a ginecologista, é Papa Nicolau todo ano, é mamografia ou ultrassom da mama, dependendo da idade da mulher, né? Ultrassom e, assim, um check-up de todos os exames de sangue, né? Hormonais, colesterol, tireoide.
Tá.
É um check-up geral.
A minha área é muito mais tranquila. Se não tiver sintoma, não precisa fazer. A não ser que tenha alguma coisa mais grave, né? Mas não tem.
Difícil
não.
Nunca ter sintoma, né? Da sua.
Ah,
porque
okay.
A gente falou no episódio anterior,
pois
inclusive.
Pois é, alguma coisa vai ter. Mas se não tiver nada de sintoma, não precisa fazer exame nenhum. Agora, vamos supor, já está no consultório do vascular, é porque alguma coisa tem, né? Então, fazer um eco Doppler periódico. Assim, se tiver super estável, a cada 2 anos, tá tudo bem.
Tá. Ah, é bem mais...
Bem mais tranquilo,
mas sem falar os sintomas, né, gerais ali que a gente...
É que o ginecologista acaba sendo o clínico da mulher, né?
É, exato. É, pelo menos, aí depois se tem algo que aponta ali, a mulher costuma procurar uma outra especialidade.
Sim. Né? Aí, dali, se tem algum problema, a gente acaba encaminhando para as outras especialidades,
sim.
Né? Mas às vezes cai tudo no consultório do ginecologista.
Sim. Nessa listinha que eu tava... Uma lista mental aqui, na verdade, né? Que eu não tô seguindo muito, mas que me veio um outro detalhe na cabeça. É, o absorvente interno, né? Nessa fase de final de ano, que às vezes as mulheres optam para poder entrar na água, né? Praia, piscina, enfim.
É, você pode... fez um vídeo desse recente no canal.
Legal, vamos deixar o link aqui. Mas pode usar ou tem uma...
Pode usar, mas a cada 2 horas você tem que trocar, dependendo do fluxo. Se for naqueles dias de fluxo mais intenso, você tem que trocar a cada 1 hora. E se você entrar na água com ele, tem que lembrar que ele vai inchar. Então, saiu da água, já tem que trocar.
Tá.
Então, não é prático.
Então, mas para mulher que quer entrar na água...
É, exato. Não é prático, mas é bom, é isso.
É, porque imagina, eu quero entrar na piscina, mas eu tô menstruada. Eu não vou entrar na piscina, porque eu tô menstruada. Mas
seria,
se você coloca
opção.
Um absorvente interno, você consegue ficar um pouco na piscina.
Aquele coletor não é uma boa?
O coletor também. O
coletor dura um pouco mais?
Então, depende muito do fluxo menstrual da pessoa, tá. Né?
Mas não tem essa regra de a cada 2 horas precisar... Se for um fluxo
Se
menor...
Se o fluxo for intenso, sim. Não dá pra você ficar 5 horas com o coletor, não. Porque ele vai encher.
Tá.
E depois ele vai ficar cheio de sangue lá, né? Então, sangue parado ali também, um líquido parado, altera pH vaginal. E muito tempo ali, ela pode ter até uma infecção.
Tá. Se for um fluxo menor, dá pra
aguentar. Se for um fluxo menor, dá. O coletor é uma boa.
Ó, gente, eu só sei do coletor porque eu tô casado com uma ginecologista e eu assisto esse super canal.
Achar estranho, né? Eu falo, ele sabe até o nome, porque os homens, a
não
maioria
sabe
não sabe nem o nome
disso.
Exato, tem um vídeo muito legal que eu acho que, nossa, ia ser demais fazer um desse. É que vocês dois médicos, vai ser difícil. Mas duas especialidades pra mostrar coisas que só a especialidade sabe o nome. E aí mostra pra outra pessoa, vocês já viram desse?
Ah,
e aí mostra
não,
pra outra
mas
pessoa.
É
a gente pode
falar o que é isso.
Uhum.
Aí a pessoa tem que adivinhar ou tentar, sei lá, explicar o que é, mas às vezes sem saber. Mas tem que ser coisa bem diferente, assim, que só a especialidade. Não coisas que vocês, na medicina em geral, que vocês tiveram
Sim.
um básico ali, vão
uhum.
saber, né? Então. É bem legal esse vídeo, é engraçado.
Legal. O coletor menstrual foi uma boa, porque assim, você tem lembrado.
então.
Eu presto atenção nela, gente. Tudo que ela fala, eu
escuto.
Porque
eu
o coletor, o absorvente interno, ele vai inchar por conta da água. O coletor uhum. não, né? O coletor tá acopladinho ali. Então, não vai incomodar tanto.
Nesse sentido, pode ser um pouco melhor.
É, nesse sentido,
tá.
Tem razão.
E também a...
Você devia ter sido ginecologista.
Não. Você lembra que eu ficava enchendo ela, falando que eu ia prestar a prova de ginecologia.
E eu falei a vida inteira, brincando. Falo até hoje pro meu namorado. Falo, nossa, eu nunca ia namorar um ginecologista, eu não ia... suportar isso. Mas é que pra médico é diferente. Eu sei
Nossa,
que vocês enxergam
é
de uma forma diferente,
isso
né?
É diferente.
Super tranquilo. É. Uma coisa que meio que é outra parte do cérebro. Não
e
tem...
Olha com outro olhar mesmo, né? É difícil
Sim,
explicar, mas agora entrevistando tantos médicos aqui, eu entendo o que vocês querem dizer.
É.
E roupa molhada, doutora, tem um limite ali de horas do que pode ficar na... No biquíni ou na...
Então, roupa molhada é complicado. Se tiver muito quente e o biquíni secar rápido, ok, né? Mas se não secar rápido, o ideal é você trocar a cada umas 2-3 horas.
Tá.
Mas ninguém faz isso, né? É difícil alguém fazer.
Se tiver longe, vai, tá numa ilha ali, num passeio.
É difícil. Ou você troca o biquíni, vai.
Fica
leva
sem,
dois biquínis.
Se for,
se for uma praia de nudismo,
não,
né?
Não, mas se der pra ficar com um vestido longo, sei lá, que não aparece, é melhor ficar
sim,
sem do que
exato.
Ficar molhado.
É,
tá.
Se tiver com um vestidinho, tira a parte de baixo, seca o biquíni, troca.
Tá. E agora a última pergunta, voltou ali pro apartamento, enfim, onde tiver hospedado. É, aquele sabonete, uma vez eu lembro que você falou, até guardei essa dica também, do sabonete neutro, né? Que é o melhor
sim,
de todos.
Sim.
E dormir também sem calcinha pode ajudar nessa
pode,
melhorar ali esse
pode
contexto
ajudar.
Da viagem?
E na verdade, quando a gente tem corrimento, né? O ideal é você dormir sem calcinha.
Tá.
Pra
tá.
deixar respirar. A área já.
Você deu uma ideia de programa, mas eu tive uma outra. O que eu escuto dela e que eu... É que ela fala tanto que eu acho importante. E o que ela escuta de mim, que eu falo tanto, que ela acha importante.
Já grudou na cabeça.
Porque isso que você falou do sabonete neutro é uma coisa que ela fala, repete 200, 300 vezes. Então, eu acredito que para ela coloca como uma importância, assim, extrema.
Uhum.
E às vezes, na hora que a gente está falando, assim, parece que é só uma dica pequena.
É isso mesmo?
Sim, então, não, é importantíssimo.
Top 1 ali nos cuidados.
É pH neutro. E não pode ser de barra, né?
Líquido.
Líquido.
Como que faz para conferir se é de fato neutro? Tem que estar escrito pH neutro.
pH neutro. Isso.
Tá, independente da marca, porque tem uma marca que me vem na cabeça, que é a marca mais conhecida de sabonete neutro. Uhum. Você citar aqui a marca, né? Mas, enfim, se tiver escrito pH neutro.
pH neutro.
Tá. Agora, doutor, tem algum cuidado específico, não necessariamente da parte vascular, mas que você acha importante citar para os homens nessa época de final de ano? Acho que é mais em questão de bebida, né? Bebida e comida.
Bebida é um problema que o pessoal perde a mão, mas eu queria esse é o vilão óbvio, né? Eu queria falar de um outro porque eu passei por isso e eu acho que todo mundo tem que ficar atento.
Eu
joguei futebol semana passada.
Ah, não,
fazer uns 20 anos que eu não jogo futebol.
Que todo mundo ficou sabendo que ele ficou afastado, né? É.
20 anos que eu não entrava numa quadra e meu filho conseguiu me convencer
a jogar
futebol. Ah. Então, isso eu faço ginástica quase todo dia, então eu tô preparado.
Você faz ginástica de segunda a sexta,
de
né?
De segunda a sexta. Então, esse não é para ser o problema, mas mudou o tipo de esporte, mudou os músculos usados, mudou tudo, né? E aí eu fui jogar futebol às 10 horas da manhã, no sol a pino, e com um monte de pai lá jogando, e aí eu comecei a olhar a minha frequência. Tava batendo 185.
Meu Deus, até eu sei que é alto. Eu nem sou.
Pois é. Então, tomar cuidado, a minha mensagem é cuidado com o esporte de final de semana. Aquele cara que não faz nada e de repente vai fazer. É aí que tem os grandes eventos cardiovasculares. E mesmo o se machucar, né? Então, mesmo eu fazendo exercício sempre, fui fazer um exercício que usa grupos musculares diferentes, passei uma semana todo dolorido. Uhum. Músculo que eu não lembrava que existia,
sim,
né? Então, tudo bem, dor muscular é boa, dor muscular passa, mas o risco foi a minha 185.
Frequência, né? Cardíaca.
Bateu isso, eu falei, tenho que parar aqui, tenho que diminuir a velocidade, tenho que ficar só na brincadeira, porque senão alguma coisa pode acontecer.
Eu já tenho uma pergunta para isso, inclusive, porque muitas aulas de academia, eu tô passando por isso, inclusive, é que tem professores que falam que você só tá fazendo cardio de verdade, que tá fazendo efeito, quando o batimento bate no mínimo 120.
Ok.
Isso existe mesmo? Já é arriscado considerar
Sim,
isso?
Sim, mas aí você tem que ver a frequência máxima de cada um, né?
A minha frequência máxima é... Pra você fazer a sua conta.
A minha frequência máxima é 180. Se não me engano, deixa eu fazer uma conta rápida, acho que é 240 menos 20 menos a sua idade.
Ixi.
Esse é o...
Deve ter uma calculadora digital aqui,
né? Deve ter um aplicativo que você...
É, já vê na hora.
Qualquer coisa, mandei uma pergunta aqui, eu acho, mas quase certeza que é isso. E essa é sua frequência máxima, então você não pode passar disso que você entra numa faixa de risco.
Ah, entendi. Então tem que estar bem a menos disso?
Não, tem que estar a menos disso.
Naquela faixa, naquele intervalo.
Tá. Entendi.
Então, quando você fala 120 é tranquilo, qualquer um suporta.
Entendi.
Né? Agora, quando começa a aumentar isso, aí a gente tem que perguntar a idade da pessoa.
Tá. Mas, de fato, então, se tiver menos que 120, é porque o cardio não está ali fazendo tanto efeito.
Ou, também tem o outro lado da moeda, a pessoa pode estar tão treinada, com cardio tão bom, que aquele exercício não é o suficiente para subir a frequência cardíaca.
É, isso de fazer exercício diferente no final de semana é muito comum, né? Tanto para os jovens, agora tá moda, né? Essas empresas que você pode fazer aula diferente, que aí você vai testando aula aqui, testando...
Não, isso é super legal, mas tem que estar ciente dos
não,
limites.
Não, é super legal mesmo, mas realmente é arriscado, né? O meu, da última, eu fiz uma aula de Muay Thai no último final de semana, e eu tô quebrada até hoje.
Muay Thai, eu deveria patrocinar academias de Muay Thai, porque o que me traz de paciente... Eu gosto de arte marcial, hoje em dia não faço mais porque por ser cirurgião, tenho medo de machucar as mãos, mas eu fazia muito quando era mais jovem. Então, não falo mal das lutas, mas Especificamente Muay Thai, acho que a pancadaria é mais forte.
E a pancadaria dá o que de problema vascular? Assim?
Impacto na perna, trauma na perna, muita coisa.
Entendi. Bom, ficar um alerta então aí. E doutor?
Quando fala de Muay Thai, eu lembro de um filme que era um cara chutando a bananeira até quebrar a bananeira.
Aí ele sai de como?
É Karate Kid, não era, né?
Não lembro qual que era.
Coloca aquela proteção, tudo, mas realmente é a graça de fazer
impacto,
o barulho, né? Se não fizer o barulho, não tem graça. Doutor, então, calor, viagem longa que a gente tá falando nessa época, né, do final do ano, acho que a gente precisa citar. Inchaço, até quando é um inchaço normal ali, quando que precisa de um alerta?
Qualquer um que ficar parado muito tempo sem se movimentar vai inchar. Isso é normal, isso é a resposta natural do nosso corpo. Então, fez uma viagem muito longa e inchou a perna, se é só isso e o inchaço está igual dos dois lados, não é para entrar em pânico. Mas se está com dor, se o inchaço é mais de um lado do que do outro, isso pode ser trombose. Aí tem que procurar o médico.
Tá.
E eu não estou nem falando vascular, procurar um médico já, de cara, vai no pronto-socorro.
Tá. Agora, meia compressiva. Tem muita gente que fala que usa em viagem para prevenir um problema mais grave.
Funciona.
Funciona. É bom usar.
Assim, qualquer um pode comprar uma de leve compressão sem indicação médica, mas de média para alta compressão, aí precisa de receita. Então, a de leve compressão não tem problema, pode usar. Se não tiver uma doença arterial, tá tudo bem, ela vai ajudar.
Tá. Em viagem mais longa agora, então, tem alguma coisa assim, colocar? Dorme com o pé pra cima, isso é uma lenda, é mito ou verdade? Já adiantando aqui.
Então,
dizem que melhora, né?
Melhora, isso é fato, mas ter que levantar a perna, ou você tem um problema venoso para justificar isso, ou só o fato da perna ficar na altura do coração já ajudou bastante, não precisa colocar mais. Agora, se você tem insuficiência venosa, tem varizes, colocar um calço aí de 10 a 15 centímetros melhora mais ainda.
A mais, então, elevado...
Na cama, no pé da cama.
Mas tomar cuidado, tem gente que tem refluxo e tem insuficiência venosa, né?
Aí dorme assim, né?
Dorme em ver.
Tem gente que fala que melhora o cansaço também, né? Dormir com a perna pra cima. Eu já testei, eu achei que
dá a sensação de aliviar um pouquinho mais.
A gente com salto, principalmente, né?
Aumenta o retorno linfático, aumenta o retorno venoso. Realmente funciona.
Não, e você lembrou de uma coisa interessante, né? Daí a dica das mulheres que usam salto.
Porque salto, ok.
Final do ano.
Salto, festa e tudo mais, né? O excesso, os dois excessos são ruins. Zero de salto é ruim e salto muito alto é ruim. Por quê? Porque você perde a movimentação do tornozelo do pé. Essa movimentação é o que contrai a panturrilha e bombeia o sangue para cima. Então, quem não está usando nada de salto, está com o pé plano, diminui essa movimentação. E quem tem o salto demais, cada um impede num extremo. O ideal é um salto de dois dedos. Esse é onde você aumenta o máximo
a
eficácia.
Gosta, né?
Que não fica tão bonito esteticamente.
Não fica
tão bonito.
Mas é o melhor.
Você tem o mais confortável, né? Eu tenho
sim. Para passar
o dia. Aquele que você aguenta ficar, realmente. E salto em bloco ajuda muito. Às vezes é um pouco mais alto, mas o bloco, que não é aquele fino.
Seja o bloco com a parte de trás um pouquinho mais alta, pronto. Plataforma, né?
E esse, o salto que você disse, para os homens, por exemplo, pode ser um tênis, que já tem um saltinho natural ali, né?
Pode ser um tênis. O que mais aumenta a eficácia da bomba são os, por incrível que pareça, são os tênis que causam uma certa instabilidade. Então, tem alguns tênis novos que você vai ver e você não consegue colocar a sola inteira no chão, porque eles são meio curvos, esses de corrida. Esse aumenta um pouco a instabilidade e ainda melhora o retorno venoso.
Esses são os melhores, né? Porque para mulher, para academia, dizem que o solado reto é o melhor, né? Para dar estabilidade ali no equipamento. Já ouviram falar disso?
Para academia.
Sim.
Então, porque aí aumenta a segurança e tudo mais. É duro, né? Porque quando você quer uma coisa, é de um lado. Você quer outra coisa e do outro. Mas não vai pegar um tênis de jogar tênis e fazer jogar futebol. Ele não vai durar 2 semanas.
Sim,
né?
Tem que ter um pra... E, por exemplo, andar, correr na praia. Seria melhor estar, de fato, com tênis do que descalço.
Nossa, correr na praia eu não tenho uma boa solução. De verdade. Eu vejo as pessoas correndo... é complicado,
É
porque
difícil
é
correr
muita
de tênis, né?
instabilidade.
Dependendo da área.
É muita, para quem não está acostumado, é garantia de que vai ficar uns 3 dias sem andar. Agora, se está acostumado, é outra história.
Tá, mas aí o ideal então seria um descalço ou de tênis? De tênis mesmo.
Se eu fosse correr na praia, eu não vou correr na praia porque eu tenho medo do dia seguinte. Eu vou escolher outro esporte para fazer. Mas se eu fosse correr, eu ia correr com tênis.
E aí você disse que o medo do dia seguinte é porque a areia faz fazer mais esforço?
Faz fazer mais esforço, vou usar um monte de grupo muscular que eu não estou acostumado e eu tenho certeza que vai ser tanto ácido lático que vai doer de piscar o olho.
E piscar o olho é bom. E doutor, o que que é considerado mais perigoso nessa época de final do ano para sua especialidade? Sal em excesso ou bebida alcoólica em excesso? Se você fosse colocar numa balança.
Eu não tenho tanto medo do sal, porque o sal é o que a gente estava falando no outro episódio, né? A gente tem que ver o negócio para acreditar, né? Eu sei que o sal faz mal, que vai causar hipertensão e tudo mais, mas não é imediato. É lento e progressivo. O álcool é imediato, a gente vê as coisas
Ou se
acontecendo
vê, né?
rápido.
É até demais, né?
É.
Nesse. Então, a gente falou um pouquinho também dos exames, né? De final do ano e começo do ano, o que vocês acham mais importantes. Agora, acho que antes da gente ir para os mitos e verdades, só queria saber de cada especialidade o que que vocês queriam que todo mundo começasse assim, se fosse colocar um único ponto na cabeça de todos os pacientes, o que que vocês acham mais importante, o que vocês veem faltar mais, o que vocês falam, esse daí é o que eu escolhi um ponto, assim, ah, sei lá,
Eu
um exame ou
já
sei lá.
tenho aqui.
Já quer começar então, Victor?
Pode começar.
Vai parecer besta, vai parecer uma
Não
coisa
pode
comum,
falar a mesma coisa que eu vou falar, então, porque
mas
já
tem tudo a
começa.
ver com a circulação. Tudo, tudo, tudo. Que é
Ah, é o que eu ia
hidratação.
falar da hidratação.
Que
Também
parece.
acho muito
Ah, mas então ficou a
importante.
dica
Tá
reforçada dos
vendo?
dois.
É
As
porque
pessoas
realmente
não
funciona. Então
levam a
tá bom.
sério. Nosso sangue é líquido por causa da água. Na hora que a gente desidrata, o sangue fica espesso, fica igual uma sopa densa. E isso aumenta risco de trombose. Isso piora todos os eventos cardiovasculares. Então, se tem uma coisa que vale para todo mundo, sem erro, seria isso: tomar água, 35 ml por quilo de peso.
Era a pergunta então que eu ia fazer agora para você,
Ah,
doutor.
tirei tudo
Da...
a
Tirou tudo,
sua.
tirou a resposta, a pergunta. Eu ia falar se tem uma quantidade mínima, porque costumam, né, falar isso de ah, eu tenho que cumprir minha meta ali de tantos litros por dia. Não sei se foi algum médico que disse isso para essa pessoa ou se foi algo de internet, que é muito
Dá alguma
comum,
dica
né?
prática
Tem.
de como resolver isso?
Da água, assim,
Resolver o quê?
garrafinha. A gente tava falando de
Para
garrafinha, né,
conseguir
doutora?
tomar água, porque as pessoas reclamam que
Eu
não
vou
precisa tomar
falar da
água.
minha experiência, hein? Eu era uma pessoa muito difícil de tomar água. Porque água, para mim, eu não gosto do gosto da água.
Eu
Ah, mas
também.
a água não tem
Insípida,
gosto.
inodora, incolor.
Para mim tem,
Justamente aí que é sem graça.
né? Para mim tem.
Eu adoro água.
E eu tomava refrigerante, né? Por causa do gás do refrigerante que eu achava assim, ai, que delícia, aquela sensação de refrescância, né? Como que eu comecei a tomar água? Andando com a garrafinha, encho de água com gás. Água com gás, eu tomo até 3 litros, eu nem percebendo. Agora, se for água assim, eu não
E
consigo.
água com gás, o mesmo benefício que água normal, não muda nada se
É o
for gás.
mesmo benefício. Eu
Tá.
tenho lá um negocinho
Ah,
que
vai
eu.
estufar um pouquinho mais, mas
Ah,
não é
mas.
nenhum, não
Tá.
faz mal.
Tá.
Você tem a refrescância do gás, né? E para quem não gosta de gás, faz uma água saborizada, coloca um limãozinho, coloca um gostinho nessa água. Né? Eu acho que a dica é isso, aumentar a ingesta de água. Se você não gosta de água, água com gás ou uma água saborizada, você consegue aumentar muito essa ingesta.
A garrafinha também, né?
Na
Independente.
garrafinha.
A gente estava até falando das marcas, né? Um dia, nos corredores aqui.
É.
E a garrafinha também tem me ajudado bastante, que eu também
Sim,
não
esses
tomava
dias eu
nada.
esqueci a minha garrafinha dentro da mochila da academia. Putz, eu não lembrava onde estava. E vim para o consultório. Passei o dia inteiro sem tomar água. Olha como a garrafinha faz a diferença, não
Precisava
é?
da garrafinha, né?
É,
Para
aí eu
tomar.
fiquei enchendo o meu copo de água, mas não foi a mesma coisa, eu não tomei a mesma quantidade,
É,
né?
isso é uma dica vinda de quem não gosta de água. Para mim é até difícil falar isso, porque eu gosto de água, eu acho tão estranho
É,
não
como que
beber.
teve pedra no rins?
Pois
Ele toma
é.
muita água. Gente, então
Pois
pode.
é.
Olha aí, mais um mito desvendado. mesmo tomando água, se a pessoa tiver tendência, pode acabar
sim.
tendo.
Aí tem, sim. Então, aí a água se faz mais importante ainda. É. Não, naquela época eu não tomava tanto. Eu gostava, mas eu não tomava. Eu nunca, se alguém me oferecesse água, não tinha problema nenhum. Eu tomava quanto fosse. Mas é que eu simplesmente eu não tinha garrafinha, nada. Então eu ficava desidratado.
Não, mas
também.
No almoço você toma dois copões. Sim. Lembra que você comprou um copo de quanto?
Ah, enorme.
Enorme.
É copo que americano usa pra colocar refrigerante, sei, sabe? Sei. Aquelas coisas.
Gigantesco, assim.
E pra saber se tá tomando o suficiente, é a cor da urina, né? Que acho que sim. veio acho não, veio um especialista, né? A gente falou de cálculos renais, ele falou que é pra ver pela urina, a gente pode deixar o link aqui. Inclusive, isso. Pra quem quiser saber.
Urina mais clarinha.
Uma última dúvida que a gente tava falando de água, antes de ir pros mitos e verdades, rapidinho. Detox, uma opinião polêmica agora, de vocês são a favor desses detox milagrosos que a gente vai às vezes na padaria, no restaurante, aí o detox limpa a alma, limpa não sei o que lá, sabe? Que aí tem mistura de várias coisas. Vocês acham que ajuda?
Detox é uma palavra genérica que inclui um monte de coisa, entre picaretagem... Suco detox, ok. Suco detox é suco verde, com bastante coisa... nutricionalmente saudável. Eu não acho que vai fazer detox nenhum, mas que é saudável, é.
É saudável. Eu gosto de um suco verde, couve com maçã e abacaxi, adoro.
Mas não adianta, então, por exemplo, comer uma pizza, vai tomar um suco detox achando que vai limpar.
Não, a ideia é outra.
É, a ideia é outra.
Você conhece o melhor anticoncepcional que existe? Laranja.
Eu ia falar não praticar.
Não, é laranja.
Laranja?
É, você pega a laranja, coloca no meio das pernas e fica segurando. Enquanto você segurar a laranja, não engravida.
Não vai engravidar de jeito nenhum, então.
A ideia do... Por que eu falei isso? Porque o suco detox é a mesma coisa. Ele vai funcionar caso você substitua a pizza pelo suco detox.
Ou, sei lá, né, trocar a cerveja pelo suco.
Exato.
Agora não comer a pizza e depois tomar o suco detox.
Exato.
Né? Eu já vi muita gente. É engraçado isso, né? Come um monte de doce e fala, agora eu vou tomar o suco detox pra dar uma equilibrada.
Já aqueles shotzinhos de manhã, eu acho interessante.
Sim, tem muita coisa boa. Tem fibra, tem...
Sabe que vem limão, cúrcuma...
Ah, sim.
Legal.
Mas gente, não adianta... Vou equilibrar.
Não é a
vou fazer uma coisa errada e depois eu vou fazer uma coisa
pode
certa.
Pode somar se estiver fazendo tudo certo. Vai.
Exato.
É isso. Tá. Então, mitos e verdades. Separei alguns aqui. Uns a gente já falou e eu vou eliminar, mas acho que tem alguns legais. Viajar de avião curto não dá risco de trombose? Acho que
viagem curta de
avião.
Viagem curta.
Não tem risco nenhum. As pessoas ficam achando que o problema está na altitude. Mas a cabine, ela
é pressurizada.
Não vai mudar nada para o nosso corpo, hemodinamicamente falando. A mudança é mínima. O que realmente interfere é a movimentação, né? Que é incrível. Quando eu era pequeno... Tudo bem, eu cresci também. Mas eu cabia dentro do avião, hoje em dia eu não caibo mais, né? O tamanho do meu fêmur é a distância da cadeira. Então você diminui a movimentação e acaba tendo inchaço. Mas tem uma outra coisa que é importante, especificamente para quem tem intolerâncias alimentares, é que é impossível comer saudável num avião e no entorno, aeroporto e tudo mais.
Verdade.
É difícil, né?
Muito. E normalmente a correria também, né?
É.
Calor aumenta o inchaço nas pernas? Está um pouco dividido aqui das especialidades?
Sim, bastante. Tem o leak vessel, é outro assunto aí que a gente pode fazer um episódio.
Legal. Mas só dá um spoiler para entender o que é.
O leak é vazamento, vessel é vaso, vazamento de vaso. Ele fica poroso e começa...
No calor.
E começa a transbordar, a sair líquido por ele.
Meia compressiva só serve para quem já tem varizes?
Ok. A questão é a gente tem que pensar em que objetivo que a gente quer. Se for só para aliviar sintoma ou uma viagem que vai ficar muito tempo sentado, serve para todo mundo.
Tá.
Agora, para evitar alguma coisa, é para quem tem a propensão às varizes.
Ficar muito tempo sentado na ceia pode piorar a circulação?
Ah, não só na ceia, em qualquer lugar.
Ah, mas aí dá uma voltinha ali na cera.
É, colocar um alarme, né? Deu 40 minutos, levanta, 40 caminha. Minutos.
Até
é,
no trabalho isso.
Uma hora, né?
Pra quem
esse é ideal, comprar aquele tomate da cozinha, coloca lá uma o hora, ovo, tomate, a galinha, né?
Tem o pinguim também, né?
Tem.
O pinguim é bem famoso. Comer sal demais no fim do ano só causa sede?
Não, vai... Então, ele danifica a parede, o endotélio dos vasos, né? Mas não vai ser uma vez, por exemplo, eu fiz um jantar esses dias que eu virei o saleiro, caiu o sal inteiro, aí eu fui tirar o sal e depois meu filho falou, tá salgado, pai. É, isso foi o que eu consegui salvar.
Eu achei ótimo, porque eu adoro sal, apesar de que eu não... Não pode comer, mas eventualmente...
Então, mas foi uma vez, então não vai acontecer nenhuma catástrofe. Agora, quem faz isso de rotina vai danificando a parede, o endotélio.
Doutora, na praia, ficar com roupa molhada causa candidíase?
Pode causar, se você ficar muito tempo com ela, pode.
Absorvente interno não pode ser usado no calor?
Pode ser usado
no calor.
Não muda
nada, né? Calor, inverno?
Não, não muda nada.
Sexo nas férias sem preservativo. É seguro se a pessoa parece saudável?
Não.
Esse daí é o mais, né?
É, quem vê cara não vê doença, né?
É, acho que esse daí é o...
Nossa, tem cada história bizarra que a gente fica sabendo, né?
É.
O quê?
Tem até festa de...
Ah, não. Que... Essas festas de fim de ano...
É... Que a pessoa faz de propósito, querendo passar doença. É, tem umas coisas.
Ah, sim, sim. É, já fiz até reportagem disso. É. Mas a pessoa é presa, viu? Se a polícia descobrir.
Tem que ser.
Tem que ser, né?
É,
que maldade, né?
Tem que ser.
Tinha até uma época das seringas, né? Que tava colocando
então.
Em festa. Eu não sei onde foi, acho que não foi em São Paulo, mas era festa eletrônica, né? Que o pessoal tava. É. Credo.
E teve uma história na Paulista também, né? Um cara...
Teve, verdade.
Com a seringa.
Faz um tempo já, né? Uns anos.
Faz uns anos.
Mas mesmo relação sexual, se a polícia descobrir que foi intencional, que teve o planejamento pra isso, não é crime.
Tem que ser mesmo.
É. Esquecer a pílula no fim do ano é comum, mas não tem problema.
Não, tem problema sim, pelo amor de Deus.
Engravidar, né? Nesse caso.
É...
Lubrificante ajuda a prevenir microfissuras e infecções após o sexo?
Não. O lubrificante, o que talvez o que eu posso falar aqui é em mulheres menopausadas que têm uma atrofia vulvo-vaginal, o uso de lubrificantes à base de ácido hialurônico previne fissuras.
Mas em geral, das pessoas que não têm nenhum tipo de problema,
não
vai. Pra quem sente dor também, acho que isso a gente...
É, pra quem sente dor e não tem uma boa lubrificação na relação sexual, é indicado.
Tá.
Acho que é uma coisa pra experimentar antes de ir no ginecologista em pânico, achando que é alguma outra coisa.
Sim.
Desinchou é porque o corpo eliminou gordura?
Não. Não.
Inchaço é água, né?
Inchaço é a água, mas eu falo ainda mais. A maior parte das pessoas que acham que estão inchadas não estão, estão inflamadas. Nossa, é um erro conceitual em cima do outro e até muitos médicos confundem isso, né? Eu trabalho com lipedema e eu vejo isso todo dia, pessoas que chegam falando que estão inchadas e a gente vai ver e não tem nada de inchaço, tem inflamação.
Sim. Beber água antes de cada festa, isso é interessante. Ajuda a reduzir ressaca e inchaço?
Eu acho que antes. Não antes, mas durante, né?
Durante.
Tá tomando ali alguma bebida alcoólica, intercala com água.
Você
se mantém hidratada.
Porque antes eu nunca ouvi falar, né? Antes da festa.
Assim. É.
Meu avô falava, nunca misture a bebida. Você vai tomar uma bebida e depois toma outra.
Ah, ele tá falando da água e da... Mas a misturar bebida de fato, tipo uísque, sei lá, uísque, cerveja, uísque, sei lá, outra coisa, isso é perigoso, né?
Oh, muito.
É isso que causa...
É, você perde o controle, né, do quanto você bebeu.
Tá. Dormir pouco no fim do ano bagunça hormônios e pode afetar o ciclo menstrual?
Sim.
Pode. Não só isso, afeta agora, tudo. É. Afeta tudo.
Ou qual o mínimo ali de fato são 8 horas ou depende de pessoa para pessoa?
Depende de pessoa para pessoa, mas assim, acho que umas 8 horas é o mínimo, né? para a maioria da população.
Napoleão dormia 3 horas.
Ah, pela
Mas ele estava tentando conquistar a Europa e perdeu.
É.
Então,
talvez a dica...
A maior parte das pessoas que dorme pouco não sai falando, bate no peito, fala, eu consigo dormir pouco e não sei o quê. Na verdade, elas estão sofrendo com isso e não sabem, né? O metabolismo não está adaptado para isso. Não adianta você lutar contra a sua genética. Você vai acabar perdendo alguns pontinhos aí
e
na longevidade.
E às vezes também é a longo prazo, né? Agora eu voltei a dormir um pouco mais. Saí do horário da madrugada, doutora. Acho que eu não tinha te contado ainda.
Ah, que bom.
Contar depois aqui. Agora, para finalizar, uma pergunta ótima aqui. Dá para manter saúde mesmo no meio das festas? Pra
Opa,
vocês,
né? Sim.
Com
é o que a gente
certeza.
Falou certeza. Até agora, né?
Com certeza
Alimentação,
dá.
Alimentação, hidratação,
E dá
para
melhorar, dá para fazer mais, né?
Sim.
Eu acho também que fica uma boa dica também para não só ficar nesse ânimo de começo do ano, mas pensar em novos hábitos para levar para a vida, né? Não só naquela animação que depois fica nem um mês e passa, né? Tem que fazer o que realmente a pessoa vai conseguir manter, né? Nem que seja aos poucos, né?
Sim.
Aumentar a água, nem que seja, sei lá, um copo por dia, mas ser pé no chão, né? Saber o que vai conseguir ali manter e ir aumentando.
É, porque uma pessoa não vai tomar 0 a 3 litros no dia seguinte, né? Vai ter que aumentar gradual mesmo.
De resolução de ano novo, né? Todo mundo gosta de fazer de resolução de ano novo. Não colocar 20 coisas impossíveis de fazer. Escolha 3 que realmente vai mudar e que você consegue.
Que vai fazer toda a diferença. Né?
E são coisas simples. A gente falou várias, deu várias ideias aqui para escolher. Todas elas são boas.
Sim. E agora, para finalizar, eu queria só... A gente nem combinou nada disso, mas vocês querem mandar uma mensagem agora de final de ano, né? Para quem está acompanhando. Acho que a gente programou esse episódio justamente para agora, no último dia, né? Para virada aí
Sim.
Para ser o último episódio de 2025. Não sei se vocês querem mandar uma mensagem para quem acompanha sempre.
Vamos lá, pessoal. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. A gente quer começar o ano que vem com muita novidade, muita informação de saúde para vocês. Então, não percam essa oportunidade. A gente está comemorando. Eu perdi o número, mas eu acho que são 105 episódios. Alguma
coisa?
104, 105
mais de 100,
episódios.
Mais de 100.
A gente só existe se vocês curtirem, compartilharem. O YouTube não ajuda a gente, né? Vídeos longos não são facilitados aqui. Então, se você chegou até aqui desse episódio, tenho certeza que gostou da conversa, vai tirar alguma coisa, vai melhorar a sua saúde. Então, clica ali embaixo no inscrever-se, que isso faz toda a diferença pra gente. E a gente se vê ano que vem.
Amém.
Sim. E que vocês tenham um final de ano com a família muito gostoso e preparem-se que o ano que vem muita coisa nova.
Amém. Então, eu quero fazer um agradecimento aqui antes de finalizar, também quero agradecer a participação de vocês aqui nesse episódio e já deixar sugestões, né? O espaço aberto para quem gosta de cada uma das especialidades, tem alguma dúvida, enfim. Pode passar a rede social, cada um de vocês, a gente vai deixar o link também.
Instagram, arroba doutora Juliana Mato.
E o meu é Instagram, arroba dr.alexandreamato.
Então a gente vai deixar os links aqui e o espaço, né, para quem quiser comentar ou nas redes sociais de vocês ou aqui nos comentários que a gente sempre vê. A gente às vezes não tem tempo de responder tudo, né, doutor? Mas a gente está sempre acompanhando e a gente traz a sugestão, né, o tema que eles sugerirem aqui das especialidades de vocês. Muito obrigada.
Se tiverem ideias de outros assuntos.
Exato,
né?
Que aí sempre mandam boas sugestões aqui, a gente vai deixando na nossa listinha. Pode comentar que a gente está sempre de olho. Obrigada, doutora.
Obrigada.
Obrigada, doutora.
Obrigado.
Até a próxima. Eu quero fazer também um último agradecimento aqui para o Laboratório Origem, especializado em saúde intestinal, que é onde tudo começa. O foco do Origem é qualidade de vida e prevenção. Vai a minha mensagem, meu muito obrigada a você que acompanhou o nosso Amatocast, cada episódio, não deixou de curtir, comentar e compartilhar, que como eu sempre falo, é muito importante para que a gente continue trazendo os nossos especialistas. Até 2026, tchau!